Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje a gente vai comentar o episódio 5 da primeira temporada de Gen V, chamado Bem-vindo ao Clube dos Monstros, que diz algo muito importante sobre este episódio.
Sim. Mas antes, aquele recadinho de sempre, se você não segue a gente nas redes sociais, é só procurar lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, NathFanatic, Senhor Underline Art, para acompanhar o nosso trabalho no Tênis Verso e não perder nada do que a gente faz.
E claro, né, se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar a gente a continuar produzindo conteúdo e ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode apoiar a gente em orelo.cc/tênisverdecast ou baixando o aplicativo da Orelo no seu celular. A partir de R$5, você já tem acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, então esse episódio, surpreendentemente, eu acho, pra mim pelo menos, trouxe respostas, né? Ficou uma grande dúvida no final do episódio 4, no lance do blackout que a Marie teve, né? E aí esse episódio já começa com a gente entendendo que todos eles não lembravam onde eles estavam e eles foram jogados, né, numa festa, então parecia que eles tinham farreado muito e não lembravam o que tinha rolado. Mas, ao longo do episódio, as coisas vão se desenrolando, né?
Inclusive, eu fiquei até meio bugado no começo, que eu tava... Pô, claramente a memória deles foi alterada, mas aí quando começou a ter os registros dos celulares deles na festa e tal... Mas peraí, o que tá acontecendo de fato aqui? Porque tiveram que criar toda uma fake news gigantesca só pra cobertar o que aconteceu anteriormente? E pelo jeito...
É isso mesmo.
Claramente sim,
né? Eu imaginava que tinha alguma coisa a ver com a faculdade, né? Mas a curiosidade era como que isso estava sendo feito, né? Como que eles estavam conseguindo mexer com a cabeça dessas pessoas sem eles saberem, né? Mas o Arthur até anotou aqui na nossa pauta, né? De que isso faz um paralelo com o uso de drogas, né? Listas e listas das pessoas farrearem, não lembrarem do que aconteceu e tal. E provavelmente foi por isso que a nossa queridíssima Kate, né, usou disso pra manipular os personagens, pra eles justamente se questionarem, tipo, não, mas é isso, a gente bebeu muito e a gente não lembra, não questionar por que que eles não lembravam. Tava ali a prova, tipo, ah, não, a gente tava bebendo muito, a gente tava muito louco, então é por isso. Tá tudo certo, vamos só seguir.
Sim, é meio que encontrou a forma mais plausível, em teoria, pra não haver questionamentos. Só que o problema é que eles têm o poder do protagonismo. E os protagonistas claramente vão questionar o que tá acontecendo, né?
Sim, até porque a gente tem o Sam, né, surgindo e jogando essa pulguinha atrás da orelha das meninas de que alguma coisa aconteceu, né? De que mexeram com eles de verdade. E eu acho que isso dá meio que esse start pra esse questionamento, né?
Porque se não fosse isso, talvez as coisas teriam seguido normalmente. Só que, agora parando pra pensar, é meio burrice da faculdade e da reitora lá fazerem todo esse esquema pra eles esquecerem e não lidar com o ponto primordial disso, que era tentar segurar o Sam, né? Tipo, ah, vamos fazer eles esquecerem as coisas e o Sam vai ficar solto.
É que o que eu entendi foi, naquele fuzuê todo que aconteceu, né, na casa do Cardoso, a Emma segurou o Sam e aí a Kate conseguiu mexer com a cabeça de todo mundo, mas o Sam fugiu. Acho que esse foi o ponto, né? Porque ela sozinha, né, a Kate sozinha não ia conseguir segurar o Sam, ele é muito forte. Mas aí, com a mãozinha mágica dela, né, ela foi passando a mão em todo mundo.
Sim.
Porque como eles não imaginam que ela tá fazendo nada, eu acho que ninguém questionou. Eu acho que com duas mãos ao mesmo tempo, ela já pega dois deles, né?
Mas pelo jeito isso... Eu ia até levantar esse questionamento, mas eu acho que eu já me respondi pensando. Que eu ia falar, pô, mas a Kate, claramente, quando ela usa muito do poder dela, tem efeito colateral. E aí ela usou em um monte de gente e não deu nada. Mas aí a conclusão que eu cheguei é, se ela meio que já faz isso antes, talvez seja um ponto do poder dela que é ok dela usar.
E ela tinha um remédio, lembra da outra vez que ela passou mal? Ela tinha um remédio específico que ela tomava, que o Andrew pega pra ela.
Verdade.
Eu não sei até que ponto isso, né, vai funcionar, se ela não vai chegar num limite, né, tipo, ó, o remédio não vai mais resolver, mas ela tem essa saída por enquanto, né?
Sim, sim.
Mas é muito doido ao longo desse episódio que fica essa coisa do Rufus, né? Não, porque ele faz isso, porque ele... E aí eu já tava tipo, caralho, mano, nossa, foi o Rufus mesmo? Que loucura, não, não esperava por isso. Eu jurava que eles estavam tentando enganar a gente. E aí tem o relato da Kate, né? Que eu acho que é o que meio que consolida, tipo, mano, esse cara é um escroto.
Sim.
Só que agora eu já não sei mais se esse relato dela de ter sido abusada por ele, se foi verdade ou não. O que eu acho... bem complicado.
Eu acho que é verdade. Porém, o problema é eles colocarem isso com a personagem que vai trair todo mundo.
Exatamente.
Porque aí levanta esse questionamento de será que era verdade? Eu acho que era. O problema é justamente a forma como isso é desenvolvido, de a gente cair num lugar muito delicado e perigoso, que é meio que algo que acontece na vida real, da gente ficar questionando a vítima de algo por conta de alguma outra situação, sabe?
Concordo super, foi exatamente o que eu senti na hora. Porém, tudo isso vai deixando esse episódio cada vez mais confuso, né? E, tipo, apontando pra algumas direções, mas ao mesmo tempo, a conta ainda não tava batendo exatamente, né?
Uhum.
E eu acho que a grande surpresa pra mim foi eles terem dito realmente a verdade, que era a Kate. Eu acho que eu não tava esperando uma resposta já tão clara. Eu pensava que talvez eles iriam segurar um pouco esse mistério. E principalmente, né? Eu nunca fui exatamente com a cara da Kate, mas eu não esperava que ela estaria macumunada com a moça lá, diretora, reitora, inspetora,
uhum.
A mulher lá.
A Dumbledore.
A Dumbledore, exato.
Eu acho que talvez teria sido melhor pra série se eles segurassem um pouco mais a revelação, pra, sei lá, ter uma construção. Parece que é muito abrupto.
É, eu acho que ainda falta, talvez, a motivação dela. Por que que ela aceitou fazer isso? Porque ela... O que mostra, né, é que ela se sente mal, que ela não tá feliz de estar fazendo isso. Mas por que que ela ainda tá fazendo isso? A Indira lá, ela tem alguma coisa que controla a Kate? Ou, não sei, tem um bem maior aí por trás, né? Que ela, alguma coisa que ela acredita, que ela acha que faz sentido ela fazer isso com os amigos dela?
Aham. Uhum. Mas relacionado aí à reitora, é muito curioso, né? Meio que o modus operandi dela de... Talvez ela esteja num lugar que dê esse acesso de proximidade, né? Com os estudantes e tal. Mas a gente vê meio que esse padrão acontecendo com a Marie, que já é algo que aparentemente acontecia com a Kate também. Eu achei isso bem curioso, sabe?
Sim, que de novo lembra bastante o Dumbledore.
Sim, usando jovens pra alcançar o que ele quer.
Exatamente, exatamente. O que faz sentido, né? Tipo, eles são jovens mesmo.
Uhum.
E, enfim, eles estão num lugar ali, sei lá, de que até então eles acreditam, né, na escola e nessa carreira e tal. Então, talvez tenha alguma justificativa que a Kate acha que justifique, mas obviamente não, até porque a gente descobre que ela fazia isso com o Luke. E ela fez o Luke esquecer do Sam vez após vez. E aí, imediatamente eu lembrei do primeiro episódio, que o Luke chega pra ela e conta, ah, é porque eu tô sonhando de novo com a floresta e tal. Ela, ah, não, mas aí eu vou transar com você até você esquecer, não sei o quê. E, tipo, não! Ela literalmente fez fazer ele esquecer, mexeu com a cabeça dele, até ele ficar meio lelé das ideias, né?
Aham. Uhum.
Complicado.
Sim.
A Kate, o pano, assim, pra passar pra ela, por enquanto, pra mim, não tá existindo, não.
A não ser que tenha uma reviravolta gigantesca e tenha alguma coisa muito maior do que a gente imagina, mas até então, ela pra mim era só a loira, e agora ela é a loira do mal.
Exatamente. Eu acho que de qualquer forma, a dona Indira lá, a Sherry, eu acho que ela ainda é a grande vilã.
Uhum.
Isso não muda. Mas ficou uma mancha muito feia, né, pra Kate, porque realmente ela traiu todo mundo ali, né?
E aí eu até puxo a questão do final, né, que chega meio que todo mundo ali pra lidar com o Rufus, o Andrew tá trelocaço de novo, tá bravo pra caramba, e aí tem que, o pessoal fala, ah, foi a Kate, ele não acredita porque, né, é a Kate, até ela chegar e falar, não, fui eu mesmo. Aí ela mostra lá pra ele, né, o que aconteceu, e ele chama ela de monstro, e acabou o episódio. E acabou o episódio de uma maneira, pra mim, muito abrupta, que quanto mais eu fui pensando no episódio como um todo, menos eu fui gostando dele, não só por conta disso, mas pela estrutura do episódio mesmo, de ser meio confuso, mas eu até entendo um pouco o ponto de querer passar essa confusão mental dos personagens, deles estarem perdidos, mas eu não gostei porque parece que a história não foi pra lugar nenhum exatamente. Parece que é um episódio todo criado pra ter a revelação da Kate. única e exclusivamente.
Sim, pra mim também. Tipo, eu não achei que foi um episódio péssimo, mas é aquela coisa, foi um episódio pra mexer em um ponto muito específico. E ainda tem N outras coisas, inclusive tem várias coisas que eles jogam aqui, né? De novas informações, de novas perguntas. E a gente tá chegando... A gente já passou da metade, né?
A gente passou.
A gente passou da metade da série.
Uhum.
Então, fico me questionando qual que é a necessidade desse episódio, mas eu só vou ter certeza, né, disso no final da temporada mesmo.
É, tem que ver o que, que vai acontecer.
Falando um pouquinho sobre o Chip, Emma e Sam, que eu, no começo do episódio, na hora que ele aparece, ela não lembra quem ele era, eu fiquei, meu Deus, mas acabaram com o único casal que eu tava mal ou menos gostando dessa série. Voltamos a estaca zero, ela não lembra dele, que tristeza. Eu achei bonitinho, assim, que ela muito rapidamente confia nele, né? Tipo, ela ouve ele falando lá do lance do drive-in, ela vê a camiseta e ela já, tipo, é isso, ele tá falando a verdade, eu vou atrás dele. Ainda bem, né? Porque é isso que... Isso que me surpreendeu, sabe? Acho que tudo no episódio foi muito rápido.
Uhum.
Tipo, não ficou criando um grande drama, tipo, ah, porque tem esse cara atrás da gente, tá falando que conhece a gente não sabe quem ele é, tipo... No mesmo episódio já falou, é isso aí, ele tá falando a verdade, bora que, sabe... Resolveu muito rápido, ao meu ver. Mas acho que pode ser bom.
Por um lado, é positivo, mas pelo outro, acho que reforça a ideia de que é um episódio meio vazio. Dele
Sim.
colocar coisas que têm que ser resolvidas rápida, porque, entre aspas, a gente tem que voltar pro status que estava no episódio anterior, sabe?
É, com a única novidade de que a Kate tava acumulada com a
Parece que é só pra isso. Mas relacionado a Emma com Sam, é porque o amor, Nathalie, ele é maior que tudo.
Claro, ele transcende manipulações mentais.
Exato.
E aí a gente tem a questão da Emma, que foi uma dúvida que eu tinha, né? Acho que a gente falou sobre isso na semana passada. Se ela já sabia que ela poderia ficar grande ou não. E aqui ela confirma, né? Que realmente ela já conseguia fazer isso e a mãe dela não gostava. E eu acho que, de novo, é esse paralelo com essa questão... De imagem, de peso, e obviamente que a mãe dela não ia gostar disso, né? Porque ela ia parecer um monstro, né? Então essa temática aí do episódio. E é interessante que, tipo, é através dessa coisa que a mãe dela falava que era super errada e que não era pra ela fazer, que era pra ela ter vergonha, que ela aparentemente se torna muito querida ali na escola. Porque eu acho que nesse momento a Emma, ela tá... Apesar dela não lembrar, né, o que ela estava fazendo, tirando essa questão da manipulação da Kate, mas a partir do momento que ela sabe, né, o que tá rolando, eu acho que a Emma, ela tá finalmente sendo ela mesma.
Uhum.
Ela tá se permitindo ser ela mesma e não ficar encanada com o que os outros vão pensar. E aí isso tem um incentivo positivo das outras pessoas também, que acham ela muito da hora e tal. E aí ela sobe no ranking ali um pouco. Então, é bem interessante isso que aconteceu com a Emma.
Sim, eu concordo. Parece que é como se a manipulação da Kate meio que libertasse os personagens das amarras sociais. Tipo, a gente vai fazer o que a gente quer fazer nessa festa. Quem a gente quer pegar, quer ficar grande e tal. Meio que é isso que a gente acompanha, sabe?
Complicado, né? Tipo, libertou eles das amarras, mas aí eles não lembram do que eles fizeram. Então, é meio... É complicado. Só que aí, antes da Emma reencontrar com o Sam, a gente vê que ele tá fugindo e a galera da universidade tá procurando ele e tal. E aí, lembra que na semana passada eu falei que ia ter uma coisa no trailer, uhum, desse lance de como o Sam viu o mundo? Era esse lance dos puppets. Dele de ter uma cena de morte, mas que na verdade eram bonecos. E eu achei essa cena muito da hora. Tipo, achei muito inteligente. É claro que The Boys... O universo The Boys sempre foi muito gráfico e tal. Mas, realmente, essa cena ia ficar, acho que, muito pesada. Muito, muito, muito pesada das coisas que ele faz. Eu achei interessante porque eu acho que diz sobre o personagem, mas também ajuda na confecção ali, né? Na execução da cena. Porque imagina o tanto de efeito especial que eles iam ter que usar, né?
Sim. Fico feliz que você tenha gostado.
Você não gostou?
Eu achei meio qualquer coisa. Não exatamente que eu queria que tivesse o realismo, porque eu acho que é uma saída interessante, sabe? E eu entendo que dialoga com o personagem. Eu não tenho problema em relação a isso. Só pra mim cair de novo naquele lugar que eu acho que eu comentei algumas semanas atrás. Que eu acho que quando a série mais precisa ser The Boys nessa assinatura de ser violento, essas coisas, é quando ela menos parece interessante pra mim.
Mas no caso, eles não foram super The Boys, porque eram bonecos.
Mas ainda assim, é pra ser, né?
Mas é que eu acho que isso faz parte da trajetória do personagem.
Uhum.
Tipo, ele é muito forte e ele tem esse instinto, até pra se proteger, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que não. Acho que ele não sabe de outra forma, entende?
Uhum.
Então, pra mim, faz sentido. Até porque, vou trazer aqui uma coisa do trailer só pra justificar isso. Tem uma cena do trailer que aparece o Sam falando. Mas conta se eu matei eles e eles eram só bonecos? Então, eu acho que genuinamente na cabeça dele é uma outra coisa, sabe? Tipo, e a gente vê, pelo que a gente conhece dele, ele não é uma pessoa ruim.
Uhum.
Ele não é uma pessoa violenta. Mas ele tá sofrendo diversas violências. E como que ele responde a isso? Como que ele ia fugir daquele lugar se ele não matasse todo mundo?
Justo.
Os caras com armas e dando choque nele. Então, eu acho que é a forma que ele sabe lidar no momento com a situação que ele tá.
Uhum.
Então, eu acho que não teria outro jeito, sabe?
Retiro o que eu disse.
E aí tem o outro ponto, né, que o pessoal não lembra, que é o fato da Marie e Jordan terem dormido juntos e tal. E aí fica aquela questão, ai, transaram, não transaram, pipipipopopó. O único desenvolvimento, assim, um pouco mais de personagem que teve, talvez tenha sido disso. Apesar de que eu ainda não engulo esse casal direito, a gente vê que Jordan tem uma certa insegurança quanto a se relacionar com meninas e estar num corpo feminino.
Sim.
De que ele teve um relacionamento em que a garota queria só beijar a versão masculina. E aí ele meio que tomou isso como verdade pra vida. Tipo, ai, nenhuma menina vai querer me beijar se eu não estiver performando uma masculinidade. Quando que claramente não foi isso que aconteceu com a Marie, né? Porque tem o vídeo dela beijando Jordan e Jordan lá de menininha, né? Então, né, trauminhas aí da vida que precisam ser resolvidos.
Eu acho que a única coisa boa desse relacionamento é isso, porque todo o resto, no episódio passado eu tava, não, legal, inesperado, vamos. Esse episódio eu já tava, gente, que drama é esse? De onde surgiu essa, qual a palavra que eu quero? Não é flama, é...
Chama? Faísca.
Chama, isso. De onde surgiu essa questão aí de que ambos querem ter alguma coisa, sabe? Tipo, hã?
Eu não gosto desse casal, gente. Desculpa. Não consigo. Tipo, eu tô tentando comprar, tal. Mas eu acho que foi muito do nada e eu não entendo por que que um gosta do outro.
Tem que ser um drama.
Mas, mas principalmente, tipo, eu não entendo por que que isso virou um romance e o drama pra mim parece bem bobo. Tipo, parece um pouco adolescente demais. Tipo, eles são jovens, eles estão na faculdade, mas tipo, ai gente, 2023, sabe, vamos, fala logo o que você quer da tua vida e bora, entendeu? Mas tudo bem.
É que eles estão com os hormônios à flor da pele.
Enfim, teve isso aí, mas parece que já tá caminhando pra um lugar, tipo, de se resolver, né, de ficar tudo bem, né, que a Marie fala, ah não, eu vou lá, vou falar, e aí, no fim das contas, dá tudo errado, mas eu acho que, quer dizer, tudo bem que agora eles vão entrar num vórtex de problemas, né? Não sei que hora eles vão ter tempo pra conversar sobre os sentimentos, mas eu acho
mas
que tá mais acaminhado.
Tenha certeza que vão. Eu não duvido nada, no próximo episódio, em algum momento, ter uma pausa pra falar sobre isso, sabe?
E só um parênteses, assim, tô bem curiosa / preocupada do que vai acontecer com o Andre, porque eu acho que ele só tá levando porrada, né, tipo...
Só ladeira abaixo.
Teve a questão com o Luke, que foi uma rasteira grande, teve a questão com o pai, que foi uma outra rasteira enorme, e aí tem essa rasteira da Kate, que é gigantesca. Ou ele vai virar o melhor herói do mundo, ou ele vai, tipo, desistir de tudo, né, então...
Sim.
Tô com medo do que vai acontecer com o Andre.
Talvez essa seja a coisa mais legal do personagem, porque é isso que você falou. Você se torna, ou melhor, você se mostra o quão herói você é mesmo nos momentos de adversidade, né?
É.
Tipo,
sim, com certeza.
O que ele vai tirar disso tudo? Ele vai se tornar uma pessoa melhor, tal qual é esperado de uma figura heróica, ou ele vai afundar?
E E aí tem duas questões que o episódio meio que joga, assim, que ficam questionamentos para os próximos episódios. A primeira é que o Cardoso, né, o nosso querido Marco Pigossi, ele fica putalhaço, né, que o Sam foi na casa dele, quase matou a família dele e tal, ele fala altas lá pra Dona Sherry. E aí ela meio que joga ele contra a parede, tipo, olha, você precisa da gente aqui também e tal, você não vai arrumar emprego em outro lugar, tarará.
Só fazendo um parênteses, gostei muito que existe LinkedIn no mundo de The Boys também.
Sim, existe tudo. E aí é dito o que que ele tá fazendo lá na floresta, né? Não, acho que não dá pra saber ainda se esse é o único objetivo da floresta, mas o Cardoso, ele tá estudando os Supes pra criar esse vírus que vai controlar esses jovens, o que é bem preocupante. E com certeza o Sam, sendo tão forte, né, tão poderoso, ele era uma ótima cobaia, né? Porque acho que se você controla o Sam, você consegue controlar qualquer sup menos poderoso, né?
Sim, sim. Eu acho que talvez posso estar aqui já jogando pra frente e tá totalmente errado. Acho que esse talvez seja um dos principais elementos que vai repercutir na próxima temporada de The Boys.
É verdade, faz muito sentido.
De talvez existir esse vírus, sei lá, chega no final da temporada, criam esse vírus, e aí vira esse ponto de busca dos The Boys pra conseguir, sei lá, parar o Homelander, matar o Homelander, alguma coisa do tipo, sabe?
É verdade.
Porque
é verdade.
Até então ele virou esse personagem incontrolável, né?
E aí no que o Cardoso tá debatendo ali e negociando com a Sherry, ela fala, ah, mas tá, o que, que você quer? E ele fala, ah, eu quero a Marie. Quero estudar a Marie, porque ela é muito poderosa, ela não tem noção do poder dela e tal, que já é uma coisa que a gente já tá percebendo, né, ao longo da série. Inclusive, nesse episódio teve muito disso, né, dela saber quando que a Emma vai menstruar e dela sentir, né, o lance dos chips, dos...
do sangue coagulado dentro dela.
Localizador, rastreador que eles estavam dentro deles e tal. Então, assim, eu acho que ela mesma tá se permitindo também sentir mais o poder dela. E é muito louco, né? Porque basicamente ela tem essa conexão com sangue, é muito bizarro. Mas enfim, é realmente um negócio que, tipo, tá no corpo de todo mundo, de todo ser vivo. Então, é realmente um poder muito grande. E aí, no que o Cardoso fala aqui, que é a Marie, a Sherry fala, não. Ela tem um patrocinador que não permite isso, não pode mexer com ela.
Sim.
E aí fica a questão, quem é?
Quem?
Eu pensei no Giancarlo Esposito, o nosso querido Stan Edgar, né, do universo de The Boys, porque ele é um cara muito poderoso e tal, só que ele foi tirado do poder ali, do comando da VOT, né? Mas a gente sabe que ele gosta de ter uma pessoa ali muito poderosa em mãos, como ele tinha a relação com a moça lá, que... senadora, deputada, não lembro, a que explode cabeças. E talvez ele esteja fazendo esse investimento para o futuro, sabe? Com uma nova jovem que ele vai colocar sob a asa dele. Foi o que eu pensei de primeira.
Faria bastante sentido. E eu não sei o quanto ele sabe. Ele deve saber. O que tá rolando na floresta, do que o Dr. Cardoso tá tentando fazer.
Ah, com certeza.
Mas aí também...
Esse homem sabe de tudo.
É, aí eu acho meio curioso de tipo... Beleza, a Marie é muito poderosa. Mas se ela permite criar algo, tipo, ela virar estudo pra criar esse vírus que controle os Sups, isso também não seria interessante pro Stan Edgar?
Não sei quais são os planos dele.
Intrigante. Mas é aquilo, é o tipo de... E é duas informações uma atrás da outra, né? Que eles, com certeza, jogaram pra todo mundo ficar, nossa, quem é? E não sei o que e tal.
Sim, sim. Eu acho que até o final da temporada a gente descobre quem é essa pessoa, né? Porque eu tenho muito essa sensação de que deve ser alguém... de The Boys.
Sim, sim, tipo, provavelmente.
É um personagem que a gente conhece, e aí uma coisa vai linkar na outra.
Em algum dos próximos episódios, ou na cena final, pós-créditos do último episódio, vai ter a reitora ligando pra alguém, ai, não sei o que, a Maurita, tá. Aí vai falar, obrigado. Aí vai cortar pro outro lado, é o bendito do Giancarlo, sabe? Ganhando milhões pra fazer uma cena.
Perfeito, né? Tá, e merece. Mas acho que é isso, né? Esse foi um episódio muito diferente, né? Ele foi muito centrado numa coisa muito específica. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu fico preocupada ainda se vai servir ou não. Mas, no geral, eu não detestei o episódio e teve essas surpresas, né? Então, acho que eu tenho a sensação de que o próximo episódio vai ser muito pauleira. Tipo, eu acho que a coisa vai andar mais.
Você viu o teaser do próximo?
Vi. Mas eu já meio que deletei tudo da minha cabeça, eu só lembro de uma participação especial que vai ter no próximo episódio.
Exatamente. Então a gente volta pra comentar sobre essa participação proveniente de The Boys no próximo episódio.
E se você tá gostando de acompanhar a Gen V com a gente, não deixa de seguir o Tênis Verde na sua plataforma de podcasts favorita. Avaliar o podcast também é super importante, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. E seguir eu e o Arthur nas redes sociais, que a gente produz conteúdo nas nossas redes pessoais também. E espero que vocês tenham gostado desse episódio, e a gente se fala na semana que vem para falar sobre o episódio 6 de Gen V.
Isso aí.
Tchau, gente.
Tchau.